Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:09, está começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira. Vamos às manchetes de hoje. Europa aprova boicote a todos os torneios da FIFA após plano de Infantino. Vitória critica a declaração de Abel sobre lateral e cita expulsões do técnico. Grêmio pega Bolívar pela Sul-Americana após perder a ida. Palmeiras avança a final do Brasileirão Sub-20 ao derrotar o Bragantino. Com foto da perna, Arias machucado, o Palmeiras defende decisões da arbitragem. Ancelotti revela erro que pode ter custado a eliminação do Brasil. Essas e outras informações do esporte agora no Gabriela Esportiva, comigo e com ele, o presidente campeão José Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Olha, foi repugnante, né? O que aconteceu ontem. Rapaz, foi de machucar o coração, né? O Vitória foi roubado dentro de casa.
Na cara dura.
Na cara dura, rapaz. Porque, Café, tudo aconteceu naquele lance que Maurício deu uma cotovelada no Kaká. A cotovelada provocou um corte e pegou 5 pontos. Tanto que a partida ficou paralisada até o atendimento ao Maurício. Aquele era um lance para cartão vermelho direto. E o VAR não chamou e o árbitro também não deu. E depois tivemos uma sequência de situações em que o Vitória perdeu no mesmo lance 2 jogadores seguidos e perdeu o jogo, né? E perdeu o jogo e ficou muito feio para a arbitragem do futebol brasileiro. É uma vergonha a arbitragem do nosso futebol, da nossa principal competição, o Brasileirão da Série A.
Muito bem, Zé Maria. Hoje o nosso queridinho Júlio, né? Não apareceu, né, Zé?
Ele tá tomando Imosec.
Ah, é? Tá bom. Vamos lá. Vamos falar de Brasileirão na abertura do programa de hoje? Zé Maria, o Flamengo visitou o Internacional, né? Partida válida abrindo a 21ª rodada do Brasileirão Série A. E o jogo ficou no 1-1, o jogo de compadre não ficou barato não pro Flamengo, Zé Maria?
Ficou um empate muito ruim, né? O Flamengo jogou muito pouco, a realidade é essa. E hoje já existe nacionalmente os principais programas de esporte no país já contestam, né? O trabalho do Leonardo Jardim. Dizem que o Leonardo desarrumou por completo o time do Flamengo. A realidade é que o Internacional, que passa por um momento muito ruim, conseguiu segurar o Flamengo, né? Um empate aí, ganhou um pontinho num jogo muito improvável, que antes da partida era um Flamengo muito favorito para vencer e tocar o Campeonato Brasileiro.
Muito bem, Zé Maria, a gente segue. 6:13. né? Também valendo pela 21ª rodada, o Remo visitou o Mirassol, né? Na casa do Mirassol, e perdeu por 2-1.
Eu inclusive citei aqui, você deve estar lembrado, né? Que o Mirassol era favorito para vencer o Remo e não deu outra. A equipe do Mirassol tem uma qualidade muito melhor, muito superior ao time do Remo, né? Venceu o jogo, saiu da zona do rebaixamento e fica evidenciando que nessa briga aí no Z4 do Campeonato Brasileiro poderemos ter não só o Vasco, mas pode chegar gente, já chegou o Grêmio, né? Pode chegar equipes tradicionais do nosso futebol, porque o Mirassol já ensaia aí uma recuperação e uma fuga do Z4 do Brasileirão Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:14.
Gabriela Esportiva.
Zé, um jogo polêmico, né? O Palmeiras goleou Vitória por 4-0 na noite de ontem, né? Lá no Barradão, na casa do Vitória. E a partida marcada por 2 expulsões e ainda no primeiro tempo, né? O Maurício, John Arias, Ramon Souza e Fabiano Souza marcaram os gols aí do Alviverde. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 47 pontos e voltou a ampliar a vantagem aí na liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo empatou, né? Agora a diferença para o time carioca é de 8 pontos, embora o rival tenha um jogo a menos, né? O Vitória, por sua vez, permanece com 26 pontos na 13ª colocação. Mas foi um jogo polêmico, teve uma falta que cabia um cartão vermelho.
Desleal, né?
Exatamente, que inclusive...
Quando o jogo estava 0-0.
Quando o jogo estava 0-0, inclusive o jogador do Vitória pegou 5 pontos, né, Zé?
Pois é, e naquele momento, Tony, o Vitória jogava melhor. O Vitória já havia equilibrado as ações naquele exato momento, quando o Kaká recebeu uma cotovelada do Maurício. O Maurício simulou uma contusão porque percebeu a gravidade da sua falta, né? O árbitro comeu mosca, não conseguiu enxergar nada. O VAR horroroso também não teve participação ativa na identificação do lance, na expulsão do atleta. E a realidade é que o jogo seguiu e logo depois tivemos aquela sequência em um lance só, 2 expulsões do time do Vitória. O Vitória foi muito prejudicado, não foi pouco não. O Maurício naquele momento, se ele é expulso, o Vitória estava melhor na partida, estava mais arrumado em campo, tinha uma intensidade melhor, muito mais organizado, ficaria, entendeu, em vantagem, o que não aconteceu. E logo em seguida tivemos as 2 expulsões seguidas, né? Primeiro do Kaká, que no meu entendimento não era lance para nem cartão amarelo, porque fica evidente que o atleta foi na bola, entendeu? Na sequência atingiu o atleta, mas a intenção dele foi ir na bola, foi desarmar o lance. Entendeu? No meu entendimento não seria nem cartão amarelo seria utilizado naquele lance. E o árbitro não viu absolutamente nada, muito próximo do lance, não marcou nada. E o VAR acabou fazendo aquela lambança. Claro que a segunda expulsão do Vitória foi merecida, né? Um atleta profissional precisa conhecer a regra do futebol, né? E aquele atleta profissional do Lucas, ele agiu como um atleta amador. Né? Exatamente, o sinal de roubo, entendeu? Ali foi uma expulsão muito justa. Mas, enfim, uma arbitragem que o Vitória foi a grande vítima no jogo de ontem, porque Maurício não deveria nem ter marcado o primeiro gol. Deveria ter sido expulso no lance em que ele machuca gravemente o próprio Kaká. Entendeu? Que teve um corte no queixo, pegou 5 pontos, gente. E a partida ficou paralisada para até aquele atendimento ali. E o VAR, em momento nenhum, recomendou a expulsão do atleta. Quer dizer, uma decepção, literalmente, falam dessa nova tecnologia, a gente não consegue enxergar isso, né? E foi decepcionante. No meu entendimento, o Vitória foi muito prejudicado no jogo de ontem.
6:18.
Gabriela Esportiva.
6:18, boa noite, Júlio César, de volta aqui. O Júlio César acaba de chegar. O Fluminense e Bahia empataram, Júlio. O Fluminense e Bahia empataram em 0-0 nesta quarta-feira, lá no Maracanã. Né? Com o resultado, o Fluminense chegou a 34 pontos, mas permanece na quarta colocação da tabela. Já o Bahia foi a 32 pontos, né? E assumiu aí a quinta posição, Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, ouvintes do Giro Esportivo. Esse empate aí para o Bahia foi bom. Para o Fluminense, que não foi muito bom, porque jogou dentro de casa, né? Diante de sua torcida. Fluminense hoje é muito mais time do que Bahia. Na minha opinião, vem jogando melhor, entendeu? Só que ontem não conseguiu jogar o futebol suficiente para vencer o Tricolor de Aço. E por outro lado, como eu disse, o empate foi bom pro Bahia, jogou fora de casa. O Bahia, que tá cheio de desfalques, né? Caio, Alexandre e outros, David Duarte, muitos jogadores no departamento médico. O Everton Ribeiro também não tá mais lá, essas coisas todas, né? Pelo menos, eu acho que o Bahia tem que de imediato.
A impressão que a gente tem é que ele desmotivou, né?
Não, não é nem desmotivou, Zé. Tá chegando a hora do cara parar. Tem jogador que ele até tenta levar a carreira um pouquinho até mais tarde, mas não dá. Everton Ribeiro é um desses. Eu acho que se ele tiver consciência, ele faz essa temporada agora pelo Bahia, né? E encerra sua carreira. O Bahia faz aí um jogo festivo. E já tá até decidido pela diretoria do City que ele vai ser o embaixador do Bahia. Né? O City tem um projeto para manter Everton Ribeiro no Bahia. Então, eu acho que a hora é essa de ele parar, não dá mais. Né? É um jogador que é fibra lenta, é inteligente, mas o futebol de hoje requer muita movimentação, requer preparo físico. E isso a gente já está percebendo que o Everton não tem mais. Né? Agora, tá nítido de que o Bahia precisa de mais reforços se, né, quiser chegar entre os quatro ou entre os cinco para garantir uma vaga de grupos aí na Libertadores. O Bahia, com esse time que está aí, Tony, não vai para lugar nenhum, não. Não vai para lugar nenhum. Já só ganhou o Baiano, não disputou a Copa do Nordeste, já saiu da Copa do Brasil e, se vacilar, fica de fora do G5, porque agora não é mais G6, é G5, né? Aí volta de novo a disputar uma vaga da Libertadores pelos playoffs e pode dar vexame novamente. Eu acho que o Bahia precisa de mais um centroavante, precisa de um lateral direito, precisa de dois defensores, que a defesa do Bahia é muito pobre para o tamanho do time, para o investimento que o Grupo City tem. Então, o Bahia precisa melhorar e muito.
Muito bem, Júlio, 6:21.
102,9. Gabriela Esportiva.
6:21 no Brasileirão. Os jogos de ontem, né? Chapecoense e Vasco foi adiado. Atlético Mineiro e Bragantino também. São Paulo e Santos, que seria hoje, também foi adiado. Botafogo e Grêmio adiado, né? O Atlético do Paraná, Zé Maria, enfrenta o Corinthians daqui a pouco, logo mais às 19:30.
Vamos ver como vai ser esse duelo aí. O Corinthians vai ter uma dificuldade grande, né? Jogando lá na Arena da Baixada, no meu entendimento.
Não, o Corinthians
aí
vai jogar em casa. O Corinthians recebe o Atlético do Paraná.
Então em casa aí muda de figura. Muito embora o Atlético vivencia um momento muito mais arrumado, muito mais diferente, com muito mais qualidade do que o próprio Corinthians. Mas enfim, é mais um duelo para a gente acompanhar aí nesse início de segundo turno do Campeonato Brasileiro.
O Corinthians tem que fazer valer o quesito casa, né? Que o gramado dele é bom, ele já conhece, também tem a torcida. Acredito eu que deva dar aí mais de 20, 30 mil torcedores hoje na Arena Neoquímica, então o Corinthians tem que fazer valer o fator casa, porque o Corinthians também não está gatinho na tábua de classificação do Brasileirão, não. Está lá na parte de baixo, né? precisa evoluir mais, precisa melhorar, precisa ter uma sequência de bons jogos e de vitória para poder afastar essa má fase. E o Corinthians não tem um time ruim, né? Se a gente for analisar o elenco do Corinthians, não é um time ruim. Agora, eu não sei o que é que vem acontecendo com o time do Corinthians desde quando estava na mão de Dorival, agora está com o Fernando Diniz. Logo no início, quando o Diniz chegou, ele conseguiu arrumar, fazer com que o Corinthians jogasse um futebol até visível, mas depois o time foi caindo e tal, e voltou para a normalidade de novo. Então, vai ser um jogo difícil, mas acredito eu que dentro do seu estádio, com a força do bando de loucos, né, o torcida, bando o Corinthians é favorito, né? Se vai ganhar, eu não sei.
6h24, eu continuo com você, Júlio César. O Cruzeiro visita o Coritiba nesta quarta-feira, também às 21h30, no estádio Couto Pereira, pela 21ª rodada do Brasileiro, em um confronto direto que pode mexer aí na disputa por vagas na Copa Libertadores. As duas equipes somam 27 pontos, mas o time paranaense leva vantagens aí nos critérios de desempate e aparece à frente na classificação. O time mineiro tenta dar uma resposta imediata após a derrota de 1-0 para o Botafogo, lá em Belo Horizonte, né? O resultado que encerrou aí uma sequência de 9 jogos de invencibilidade dos comandados de Arthur Jorge. O objetivo é a reabilitação para seguir na briga pelas primeiras posições da tabela, Júlio César.
Se ganha não, o jogo vai ser difícil para o Cruzeiro lá dentro do Couto Pereira, porque o Coritiba é um outro time que subiu esse ano, né? É um time arrumadinho, que joga dentro de casa e dá trabalho a qualquer equipe. Então, a equipe do Arthur Jorge não vai encontrar moleza diante do Coritiba, né? O Cruzeiro que pode vir a campo aí com Otávio no gol, o William, Fabrício Bruno, Jonathan, Jesus e Gabriel Rojas, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira, Bruno Rodrigues, Arroio e Caio Jorge. Esse aí pode ser o time do Cruzeiro, né? Ausências do time da Raposa: o Gabriel Peck, que está lesionado na tíbia, o Luiz Sinisterra também está lesionado, o Vila Real, né, também lesionado, então Fagner lesionado. Então o Cruzeiro tem aí vários desfalques para esse jogo, né? Então a Raposa vai ter que saber jogar no Couto Pereira, porque lá a tarefa é difícil.
Tem um meio campo até interessante, o Cruzeiro, né? Mas Gerson caiu muito a qualidade do futebol do Gerson, né? Mas o Cruzeiro tem um elenco qualificado. Ninguém entendeu aquela derrota para os meninos do Botafogo, né? Uma derrota dentro de casa. Um elenco muito superior. E o Cruzeiro não jogou absolutamente nada, e o Botafogo aproveitou a meninada e jogou muito e mereceu aquele resultado. Agora é um Cruzeiro buscando a reabilitação nesse campeonato brasileiro. Precisa vencer. E é um jogo interessante aí. Acho um bom jogo para se assistir, é uma boa pedida, porque são duas equipes e a tendência é ter um futebol ofensivo nesse duelo entre Coritiba e Cruzeiro.
6h27.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 6h27. Resultado ou não? A classificação do Brasileirão. O Palmeiras continua em primeiro. Agora amplia a vantagem para o segundo colocado. Palmeiras tem 47 pontos. O Flamengo em segundo tem 39. O Atlético do Paraná chega aos 36 em terceiro lugar. O Fluminense em quarto lugar, com 34 pontos, e o Bahia na quinta colocação com 32, em sexto vem o Bragantino, em sétimo Botafogo, oitavo Atlético, nono Corinthians, décimo Coritiba, décimo primeiro Cruzeiro, décimo segundo São Paulo, o décimo terceiro é o Vitória, décimo quarto Mirassol, o Santos está em 15º lugar, não vem fazendo uma boa campanha nessa temporada, em 16º, na boca da raposa ali, né? Na boca do crocodilo está o Internacional com 22 pontos. Aí o Grêmio já na zona de rebaixamento, né? Chegou ontem aí de visitante na zona do rebaixamento, está com a chave da porta na mão. O Vasco desceu mais uma casinha, agora é o 18º colocado com 21. Remo também tem 21 em 19º. E a Chapecoense já definitivamente rebaixada com 10 pontos, né? Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro Série A, Zé Maria.
A verdade aí é a entrada do Grêmio. Chegada do Grêmio.
O Grêmio chegou chegando, como diz o Marinho Santos, né, o Júlio César?
O Grêmio, como eu falei aqui um programa atrás aí, o Grêmio esse ano, né, um time que oscilou muito, um time que não vem bem, já tem alguns anos, né, Zé? 2 ou 3 anos, o Grêmio vem empurrando com a barriga.
E o Internacional, né? Tá doidinho, o Internacional também para entrar.
O Internacional ontem não perdeu o jogo porque o Internacional abdicou de jogar. Ele jogou em uma retranca que eu vou dizer a você, o Flamengo com a qualidade que tem, com os atacantes que tem, sofreu para fazer aquele golzinho de empate, né? Mas o time do Internacional não
jogou. Aí eu vou ter que dar crédito a você, porque ontem você falou que tudo poderia acontecer, que não era Flamengo era favorito, mas a história em campo é totalmente outra, porque... entendeu? E deu exatamente aquele raciocínio que você fez ontem.
Porque, rapaz, o time tá vivendo o jogo que tá vivendo, aí se você sai pra cima do Flamengo, você jogando dentro de casa, você já conhecendo o poder de fogo que o Flamengo tem, você vai ser goleado dentro de sua casa, aí só vai piorar mais ainda a situação. Então, o que é que o Internacional fez? Montou a casinha e ficou jogando por uma bola, conseguiu logo o primeiro gol, e o Flamengo tentou, foi pra cima e lá vai, e uma dificuldade, porque o Internacional tava muito bem postado no seu campo defensivo. Mas é aquele ditado, tem aquele ditado que diz, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O gol do Flamengo apareceu, né? Mas o Flamengo teve muitas dificuldades, para poder furar o bloqueio do Internacional.
O gol do Flamengo apareceu, mas o futebol do Flamengo tá sumido, né? Já há uma contestação do trabalho do Leonardo Jardim. Muita gente especialista de TV, de rádio, já entende que ele desarrumou o time do Flamengo. Eu sei que o Flamengo não está bem. O Flamengo, entendeu? Hoje é um Flamengo que já começa a sinalizar pontos vulneráveis. Quantos gols o Flamengo já tomou, Júlio? Leonardo, o Flamengo dificilmente tomava gols.
Leonardo Jardim treinou 30 dias sem 9 titulares praticamente do seu time. Então, é lógico que no retorno agora, ele tem que começar jogando com quem ele treinou, entendeu? Porque durante a Copa do Mundo, Arrascaeta fora, Varela fora, Léo Pereira fora, entendeu? Então, aos poucos é que ele vai começar a reinserir de novo esses jogadores e vai começar a arrumar o time.
6h31, Júlio, a fala de Varela aí após o empate com o Internacional, né? Tem mais uma... em mais uma atuação ruim do Flamengo, não foi à toa, viu? Alguns jogadores estão insatisfeitos com a maneira como o time tem se apresentado, né? Há uma autocrítica aí, mas principalmente uma queixa em relação à maneira como a equipe está sendo preparada, né? Pressiona menos, né? Por vezes espera aí o adversário e quando tem a bola, abraça, né? A chamada de posse. Essa posse é estéreo, né? E não há controle aí na maioria dos jogos com o time. Frequentemente, o time desorganizado se tornou aí muito mais vulnerável. Até agora foram 18 gols sofridos em 20 jogos no Brasileirão.
É porque, Júlio, o time do Leonardo Jardim é um time reativo, né? Ele entrega a bola para roubar e sair pro contra-ataque. É diferente de Felipe Luiz, que marcava em cima, pressionava em cima para roubar a bola e já está perto do gol ali mesmo e finalizar. Entendeu? Então há uma diferença muito grande. Agora, a gente tem que levar em conta o comentário do jogador, porque o jogador ele sabe, né, quando o time dele está bem, quando o time dele está mal e o que é que está precisando para poder consertar. Então, o jogador já falou que aí marca, pressiona menos. Então, o Leonardo Jardim, ele arruma o time dele recuado, espera o adversário vir para roubar e...
Agora, é assim,
partir.
Não foi só um jogador.
Entendeu?
Não foi só um jogador que manifestou insatisfação, né? O Danilo também descartou qualquer tipo de problemas com relacionamento no vestiário. e afirmou que o elenco ainda está em processo de assimilar aí as ideias do comandante, né? É, possa ser que não seja assim uma rebelião do vestiário contra o Leonardo Jardim, mas já tem aquele cheirinho, né, Zé? Um fala que o comando não tá legal, aí outro já vem e já ameniza a situação, olha, não tem problema nenhum no vestiário e tal. Eu estou insatisfeito com o trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu não entendi muito bem essa fala dos jogadores do Flamengo, né? Não era hora de sentar todo mundo e conversar? Professor, tal, chamar a atenção, né? Porque é o seguinte, essa situação em que o Flamengo perde esse jogo, empata ontem, o Palmeiras amplia a diferença em pontos, né? Já existe um problema do BAP com a Leila. Isso vai gerar mais um problema sério no vestiário.
Agora,
do
Flamengo. Você, se o Flamengo tiver diretoria e o presidente, ele disse que gosta de cumprir tudo na lei, ele dá uma punição a esse jogador que vai para um microfone e dá uma entrevista dessa. Entendeu? Porque o que ele está fazendo aí é apagando fogo com gasolina. Ele não tem nada de chegar e dar uma explanação dessa na imprensa.
Ele chegou a falar que o relacionamento com o Mister é ótimo, né? Mas de repente aí, você aí, fala
aí, que... aí fala o relacionamento é bom, mas o time... Porque geralmente quando o time não tá bem, né? A relação do jogador com o treinador também não tá bem. Aí alguns jogadores começam a fazer aquele grupinho ali e tal para poder prejudicar o treinador. Mas como é que a relação tá bem? E o treino do Mister e a forma de jogar do Mister não tá agradando. Alguma coisa tá errada aí.
Na visão aí da diretoria do Flamengo e do próprio técnico, né? A falta de um elenco homogêneo aí, em questões físicas e táticas, tem sido aí o maior entrave, né? O maior problema do Flamengo. Tem jogadores que estão sofrendo com lesões, né? Tem a questão do Paquetá, Luiz Araújo, né? Se quer voltar a atuar aí após a Copa do Mundo. E a falta de ritmo também é o que a diretoria do Flamengo reclama, dessa falta de rendimento, vamos dizer assim.
Ritmo conta, agora é o que eu falei. O Flamengo treinou mais de 30 dias, né, sem 9 titulares do seu time. Esse treinador teve que enxertar com alguns garotos da base e montar o seu time, montar o seu sistema de jogo e treinar. E agora ele está tendo que entrar com esses garotos e aos poucos inserindo, né, os que passaram esses 30 dias na Copa do Mundo. Então é complicado, é muito complicado.
Mas né? Fica evidente de que alguma coisa estranha está acontecendo, né? Foram dois jogos em seguida, né? Um empate no Maracanã com o São Paulo. E em seguida esse novo empate aí com o Internacional, num momento muito ruim do Internacional.
E do São Paulo também.
Para um time que está brigando para uma competição de pontos corridos, né, você jogou fora aí 4 pontos em 2 jogos seguidos, o que fortaleceu ainda mais a posição do time do Palmeiras. Né? O Palmeiras, e já está sendo beneficiado pela arbitragem brasileira, porque o jogo de ontem do Vitória ficou evidente isso. Não há como contestar isso aí. Entendeu? No meu entendimento, foi uma arbitragem ontem, entendeu? Tendenciosa. Porque o VAR só agiu, entendeu? Contra o Vitória. Não agiu contra o chamado time grande, não. Contra o time que está liderando a competição, não. Isso não existiu. Então, para mim foi tendenciosa a arbitragem de ontem. O Flamengo perdendo pontos, né, preciosos, tomando tantos gols. Há muito tempo que o Flamengo não tomava tantos gols, Júlio. É evidente de que algo normal não está acontecendo no elenco.
Porque eu falei o quê? O sistema do Felipe Luiz era marcar em cima, pressão. Então não dava oportunidade de jogador, o adversário fazer gol. Mas o time que chama o adversário para cima, ele corre esse risco. É o sistema de jogo do Léo Jardim, né? O time dele dá espaço para o adversário vir para cima, para que ele possa roubar a bola e aí sair no contra-ataque. Eu acho meio complicado, eu acho que esse estilo de jogo não se encaixa no Flamengo. Não. O Flamengo é um time muito, muito técnico, tem bons jogadores. Eu acho que o estilo de jogo do Flamengo é aquele jogo de sair tocando a bola, de ter mais posse de bola, entendeu? Do que esse negócio de roubar para correr.
A próxima rodada, a rodada 22, o Flamengo recebe o Vitória, né? E o Palmeiras recebe o Internacional. Palmeiras pro Palmeiras, o Internacional tá suave, né? Vamos pro comercial e a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h46, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h47, mandando um abraço para Thaís Santana e Matheus Love, lembrando que dia 8 de agosto, lá no Garage Clube Itabuna, vai rolar a resenha do Love. E quem é que vai apresentar, Júlio César e Zé Maria? Claro, o locutor que vos fala, né? Tony Café, Zé Maria vai ser nosso convidado. Resenha do Love com Paredão GK, né? De resenha. Matheus Love e convidados. Entre os convidados, claro, tem o Caio, né? O Caio vai ser um dos convidados aí, né? O Caio Oliveira. Vai estar presente também, tá? Resenha do Love, dia 8 de agosto, no Garagem Clube, na JS Pinheiro, em Itabuna. Valeu? Vamos lá. 6h48, vamos falar de... né? Cadê? Você tinha que completar aqui. Vamos falar, hein? Sul-Americana, Zé Maria. O Vasco venceu o Independente Medellín por 1-0 na noite desta quarta-feira, né, em São Januário, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, né, superior. Durante boa parte da partida, o gigante da colina, Zé, encontrou dificuldades aí para furar a defesa adversária, mas conseguiu o gol da classificação na reta final do segundo tempo. Eu sei que você ficou nervoso, não ficou, Zé?
O adversário da Universidade lá da Venezuela, uma equipe muito inferior em relação ao elenco do Vasco. Se o Vasco não tem um elenco bom, imagine o adversário de ontem. E o Vasco passou, né? Passou com esse gol do Thiago Mendes, um gol de bela feitura, né? Se classificou. Vai pegar, já está pegando hoje esse Didim aí, da fase seguinte da Copa Sul-Americana, né? E agora vai para uma competição, uma fase ainda mais difícil, com adversários de melhor qualidade, entendeu? A partir de agora é uma outra situação, Tony Café. Claro que tem uma competição doméstica, né? Pra, no sábado, no final de semana, tentar eliminar aí o Fluminense. São dois jogos, né? Partida com duas disputas, é o jogo de ida, Vasco e Fluminense, no sábado à tarde, às 5h30 da tarde. Eu gosto dessa CBF, que é uma casa de Maria Joana, né?
Zé.
Então, de repente, pararam o Campeonato Brasileiro, que era a mais importante competição, e agora vão botar uma rodada no sábado e no domingo, dos 16 clubes que estão brigando aí pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Essa CBF continua inovando, é uma inovação que não me agrada, não. Mas, enfim, tomara que o Vasco, a parada é difícil. O Fluminense tem, nesse momento, um elenco de melhor qualidade. Mas, como se trata de um duelo caseiro, né? De um clássico
tudo
caseiro.
Pode acontecer. Tudo vamos fazer
pode...
igual
o
Júlio César.
Vamos fazer igual o Juju. Tudo pode acontecer nesse duelo do Maracanã.
6h49.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, na noite de ontem, né, o Red Bull Bragantino enfrentou a equipe Sport Cristal lá no estádio Cícero de Souza, né, no jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, e venceu os peruanos pelo placar magro de 1-0, igual o Vasco, né? O gol de massa bruta foi marcado aí pelo zagueiro Pedro Henrique, né, na derrota aí, no decorrer da etapa complementar para a derrota aí dos peruanos. Júlio César.
Eu falei ontem aqui que o Bragantino era favorito, né?
Uhum.
Não esperava tanta dificuldade que o time teve na partida. Mas o importante foi vencer. 1-0 também é placar, é válido. O time passou a próxima fase, isso é bom. Que o time vai ganhando. Tá ganhando ânimo, né? Vai ganhando dinheiro também, porque a Sul-Americana, a cada fase passada, você bota aí, você recebe o Pix, né? Agora...
E o Pix é bom, né,
gente? Não, o Pix é bom, dá pra ajeitar algumas coisinhas aí. Agora é ver quem é que vai ser o próximo adversário do Bragantino na Copa Sul-Americana, né?
Muito bem. É 6h52.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Grêmio entra em campo daqui a pouquinho, né, em busca da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Luiz Castro enfrenta o Bolívar já às 19 horas, né, lá na Arena, em Porto Alegre, pelo o confronto aí de volta dos playoffs da competição. O Grêmio avança, Zé?
É difícil, perdeu o primeiro jogo, né? Precisa se recuperar aí, a parada não é fácil, não. O Bolívar é uma equipe mais cascuda, né, do futebol do continente sul-americano, e muito provavelmente o Grêmio vai ter muita dificuldade em reverter o placar. O placar tem que ser agregado, né? Perdeu o primeiro duelo, tem que vencer, e vencer por uma diferença que ele tire a vantagem, né, construído no jogo inicial pela equipe que hoje está visitando o Grêmio.
E não pode tomar gol, né? Primeiro tem que pensar em não tomar, porque para ele fazer, ele vai ter que sair. E se ele sair para o jogo desarrumado, ele pode ser surpreendido. E a cada gol que ele tomar, fica difícil para ele, né? Então é um jogo complicadíssimo do Grêmio. Como eu falei, é outro time que não vem bem.
E agora já pontuando uma zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Imagina o momento. É uma outra competição, é outra competição. Mas a equipe é a mesma, o elenco é o mesmo, é o mesmo Grêmio.
Só que o torcedor não quer saber, o torcedor cobra, né?
Com certeza.
Torcedor cobra.
Torcedor quer resultado.
Quer resultado. Bons resultados. Ainda mais que acostumou nos últimos anos, né? Vitórias e tal. Principalmente com a última passagem do Renato Gaúcho lá, que ele ficou muito tempo lá.
Uhum.
Né? Deu alguns títulos, vitórias, então...
6h53.
Gabriela Esportiva.
6h53, Júlio César. A UEFA anunciou nesta quinta-feira um boicote em oposição ao interesse da FIFA de vender ações da Copa do Mundo para investidores por 20 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais da cotação atual. Em reunião de emergência, os 55 membros da organização decidiram, de forma unânime, que as seleções europeias não disputarão nenhum torneio, Júlio César, organizado pela entidade, caso a polêmica proposta continue em pauta. Na última terça-feira, a FIFA informou que planeja, Júlio, criar uma empresa privada que opere não só a comercialização, mas também toda a organização e todas as suas competições, como, por exemplo, a Copa do Mundo, né? No mesmo dia, a UEFA se manifestou contrária ao projeto e afirmou que o futebol não pertence à FIFA para ser vendido, né? Tal posição foi reforçada publicamente em um novo comunicado emitido nesta quinta-feira, né, que rejeitava todos, né, e qualquer opinião da FIFA a esse respeito. Nesse caso, Júlio, as principais seleções do mundo, tipo Inglaterra, França, Itália, Alemanha e muitas outras seleções da Europa, Espanha, inclusive a Espanha, ficarão de fora da Copa do Mundo, não participarão da próxima Copa do Mundo.
Eu queria entender o que a FIFA quer com isso mesmo, porque, como eu já disse aqui, isso está me cheirando a falcatrua, porque toda federação, ela quer ter o controle do futebol em sua mão, a FIFA não, ela quer terceirizar esse controle, né? Agora, para quem? De quem será essa empresa? Né? Quem é que vai... Quem é que vai assumir esse papel de organização?
Amigo. Algum amigo, é sempre assim.
É falcatrua.
O Jornal de Guardia revelou nesta quinta-feira, né, detalhes do projeto polêmico da FIFA que prevê arrecadar 20 bilhões de dólares, né, como eu acabei de falar, por meio de investimentos privados com a venda de ações da Copa do Mundo. O veículo britânico teve acesso exclusivo ao documento intitulado FIFA, né? Forward Enterprise Members, né? Que foi aí apresentado a 211 associações filiadas na tentativa de convencê-la nessa jogada aí do Infantino. Inclusive, a FIFA planeja deixar o futebol feminino de lado, né? No documento tá lá, é o Jornal The Guardian lá da Inglaterra que tá falando, não sou eu.
Eu, sinceramente, eu não vejo com bons olhos essa ideia da FIFA, não. O que eu estou imaginando aqui é que, é como você falou, vai ser criada aí uma empresa de amigos,
claro,
não é? Como eles já viram que o futebol gera muito dinheiro, que não é pouco, não é? Só que eles não podem meter a mão diretamente, aí agora vão criar essa empresa, para essa empresa, né, administrar o futebol da FIFA, administrar tudo, né? Organizar os campeonatos. E aí todo o dinheiro que entrar vai ter que passar por essa empresa e deixar a sua babinha lá e cair fora, né?
E tudo isso depois, assim que funciona. Depois da Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? Ele teve toda aquela relação lá com o presidente Trump, que inclusive tirou aquele cartão vermelho da seleção norte-americana. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida, né? Então, de repente, viram lá que o negócio gera bons lucros e aí eles estão querendo vender, praticamente vender parte da FIFA, né, para esses empresários aí.
Tá igual o daqui da CBF, que botou a empresa do filho de Gilmar Mendes para comandar a CBF.
Quanto recebe?
E Júlio? A empresa assinou um contrato. A empresa do filho de Gilmar Mendes tem direito a 84% do faturamento bruto da CBF. Agora imagine quantos milhões não são aí esses 84%, né?
É um verdadeiro escárnio. O filho do Gilmar Mendes, né, o Francisco Mendes, diz que não recebe repasse da CBF, né? Que geralmente se refere ao grupo SBF, né? O dono da Centauro. E aí tem essa confusão toda, né? Na verdade, ninguém tenta esconder, mas não consegue. Consegue esconder.
O Tony, eu tenho nós temos um amigo de rádio, um companheiro, que fala assim, ó: todo mundo é bom, mas meu chapéu sumiu.
É verdade. E o programa de hoje vai ficando.
Meu dinheiro sumiu.
O programa de hoje vai ficando por aqui, né? Quero agradecer a você de casa, ao pessoal do carro aí, nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Gabriela Esportiva.
rapaz, pelo amor de Deus. Júlio César, você deixou o Júlio César até.
Rapaz,
Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Fredão, lá em Salvador, deve estar ouvindo. Fredão, volte logo, Fredinho.
Fredão.
Zezinho tá com saudade de Vossa Excelência, o bichinho tá triste.
Saudade da carona.
Volte logo, meu Fred Friston. Mandar um abraço aí a toda a galera do Filezão, supermercado, estão ligados conosco. Hoje rolou o fecha-mês, sucesso.
Foi.
Promoção top, fecha-mês do Filezão, viu? Ovos, cartela com 30 unidades, R$13,49.
É ovo grande.
Tomate, 99 centavos o quilo, Tony.
É.
Barato demais, meu irmão.
A cartela de ovos quanto?
R$13,49. No Filezão, até 9 da noite. Se você sair daqui, dá tempo você ir lá aproveitar.
Dá não, é muito longe.
Entendeu? Mas se não pega hoje a promoção, fecha a mesa, amanhã tem super feirão Filezão.
É
sexta, sábado e domingo. De ofertas imperdíveis pra toda Ilhéus, viu?
Muito bem. Um abraço pra você. A gente se vê amanhã.
Gabriela Esportiva.
7:01, o Gabriela Esportiva de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã no oferecimento de Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. A gente volta amanhã. Fica ligado que vem aí o Top 15, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.